São 7h22 agora, gente, 7h22. Seguimos com o nosso giro de notícias aqui no seu Café com Notícias. Olha, os Estados Unidos atacam mais de 80 alvos no Irã após nova crise no Estreito de Hormuz. São 7h22.
As Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram ontem mais de 80 alvos militares no Irã, retomando as hostilidades apesar do acordo de cessar-fogo firmado em junho. O Comando Central norte-americano afirmou que a ofensiva foi uma resposta a ataques iranianos contra 3 navios mercantes que navegavam pelo Estreito de Hormuz. Os bombardeios destruíram sistemas de defesa aérea, radares costeiros e instalações de lançamento de mísseis antinavio nas cidades de Sirik, Kashm e Bandar Abbas. O governo iraniano prometeu retaliação e afirmou que a ação dos Estados Unidos viola o entendimento diplomático firmado entre os dois países. Washington também revogou a licença temporária que permitia a comercialização de petróleo iraniano, reinstaurando as sanções. Os preços do petróleo subiram mais de 3% nos mercados internacionais após o anúncio. De São Paulo, Calil Costa para o Café com Notícias.
Muito bem, muito obrigado ao Calil Costa. 7h24, eu repito, 7h24.
Agora, no Café com Notícias, o assunto é esporte.
Vamos às notícias de esporte com a redação do Joaquim Costa. Jogadores da seleção brasileira se reuniram com Sami Shawad, presidente da CBF, após a eliminação da Copa do Mundo. E eles fizeram um pedido crucial sobre o futuro do técnico Carlos Ancelotti. A reunião, revelada com exclusividade por uma emissora de rádio do sul do país, discutiu a necessidade de estabilidade para o novo ciclo. Líderes da equipe apontaram que o ciclo para o último Mundial foi marcado por grande estabilidade. O período contou com a passagem de 4 treinadores: Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlos Ancelotti. E a presidência de 2 dirigentes da CBF, Edinaldo Fernando e Sami Shawad. Apesar de elogiarem a estrutura montada, né, para o evento, os jogadores discutiram a possibilidade da continuidade de um trabalho efetivo na entidade. Eles afirmam que a estrutura montada foi muito boa, apesar da eliminação, e um pedido direto ao presidente. Eles solicitaram que Ancelotti tenha tranquilidade e estabilidade para a montagem de uma nova seleção brasileira. A base para esse novo ciclo já inclui jogadores como Vinícius Júnior, Endrick, Rayan e Estevão. A primeira convocação para a seleção brasileira está prevista para o início de setembro. A data FIFA, que durará quase 20 dias, permitirá ao Brasil a realização de 3 a 4 amistosos, iniciando o planejamento para a próxima Copa do Mundo. Após a derrota para a Noruega, que selou a eliminação, o vestiário brasileiro foi palco de um discurso de Carlos Ancelotti. O treinador pediu resiliência aos jogadores e destacou a importância de aprender com os erros, já mirando o próximo Mundial, conforme o publicado pelo GE. Em um depoimento emocionante, Neymar falou brevemente em uma roda formada por jogadores e funcionários. Ele agradeceu o convívio durante o último mês e se despediu do grupo. A delegação brasileira demorou cerca de 2 horas para deixar o vestiário após a partida. Parte dos jogadores permaneceu em campo após o jogo e encontrou seus familiares. Bruno Guimarães, que perdeu o pênalti no primeiro tempo, foi um dos atletas mais emocionados com a eliminação. Após a eliminação da Copa do Mundo, os atletas foram liberados. Alguns optaram por permanecer nos Estados Unidos para aproveitar folga, como Neymar, que viajou para Orlando, e Vinícius Júnior, que seguiu para Nova York. A expectativa era que poucos atletas retornassem ao Brasil nesta terça-feira, ontem, portanto. Vamos continuar falando na área de esportes aqui no seu Café com Notícias e a gente já cumprimenta os desportistas. Muito obrigado pela audiência. A fase de oitavas de final da Copa do Mundo fechou ao fim e chegou ao fim, definindo os últimos dois classificados para as quartas de finais em um dia marcado pela virada dramática da Argentina no tempo normal e pela vitória da Suíça na disputa por pênaltis. A Argentina, né, virou, venceu o Egito de virada por 3-2 em Atlanta e garantiu sua vaga na próxima fase. Seleção egípcia abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com Yasser de cabeça. Na sequência da etapa inicial, Messi teve uma cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Chubi e acertou a trave em uma cobrança de falta. No segundo tempo, Zico ampliou para o Egito aos 21 minutos. A reação argentina começou aos 34, quando Romero diminuiu de cabeça após passe de Messi. 4 minutos depois, o próprio Messi empatou a partida, isolando-se ainda mais na artilharia histórica dos mundiais. Nos acréscimos, aos 46, Enzo Fernandes marcou de cabeça o gol da virada e da eliminação e da classificação, ou melhor, do time sul-americano. Suíça 0, Colômbia também 0. Após empates em gols no tempo regulamentar e na prorrogação, a Suíça avançou nas penalidades. Na disputa, o goleiro suíço Kobel defendeu a cobrança de Coutinho Fernandes, enquanto Davinson Sanches acertou o travessão. Rubens Vargas converteu a cobrança decisiva e selou a vitória da Suíça, colocando o time nas quartas de finais pela primeira vez desde 1954 e encerrando a participação da Colômbia no torneio. A Copa faz uma pausa hoje e volta apenas amanhã com o início das quartas de finais no confronto entre Marrocos e França a partir das 15 horas, horário do Acre. 7h29. Chegamos ao final da edição de hoje do Café com Notícias. Se Deus permitir, ele há de permitir, a gente volta amanhã, não é, para a edição a partir das 6 horas. Técnica de som do Wesley Lima, direção-geral Ítalo Faustino. E os nossos repórteres Ivan de Carvalho, o Gladson Albano, Francílio Nascimento e Dayana Maia, Mariano Maciel, Flávio Assen, Calil Costa e Joaquim Costa. Um grande abraço para todos os amigos queridos. Segue a nossa programação, Padre Reginaldo Manzotti, chegando daqui a pouquinho às 8 e às 9, Sirlene de Paula. Um abraço a todos, bom dia, ótima quarta-feira.
Café com Notícias. O seu café da manhã com notícias na 95.7. Verdes Florestas.
Verdes Florestas FM.
Todo dia, alguém espera por uma nova chance. E às vezes, essa chance depende de um gesto simples. Doar sangue é rápido, seguro. E uma doação pode transformar o destino de até 4 pessoas. Quando você doa, alguém recomeça. Doe sangue e ajude uma vida a recomeçar. Governo do Acre.
Vem mergulhar no oceano de Deus.
O Terço da Misericórdia. Reze conosco todos os dias, às 15h, aqui na Verdes Florestas.
Por onde andou, eu sequer morando em seu coração.
As melhores ofertas para você sair de Honda 0km estão aqui na Honda Ivel. Na troca do seu usado, você ganha de 10 a 15 mil reais de bônus na avaliação. Ou, se preferir, aproveite taxa zero no HRV 2026. 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. Mas corra, porque são poucas unidades. Promoção válida durante o mês de julho ou enquanto durar o estoque. Venha para a Honda Ivel e faça o melhor negócio da sua vida.
O trânsito é enxergar outro é salvar vidas. A loja Firmáquinas é uma loja preparada para oferecer o que há de melhor na linha de materiais de construção. Tijolos, areia, cimento, cerâmicas, porcelanatos, cobertura, tintas, material elétrico e hidráulico, eletrodomésticos e utilidades em geral e muito mais. Construa, reforme ou amplie a sua casa com a Firmáquinas. Estamos localizados na Avenida Getúlio Vargas, número 646, Centro, 3322-5045 ou 999-1047-69. Firmáquinas, um bom negócio espera por você.
Verdes Florestas, 95,7. Se liga na hora certa.
7:32.
Jesus é o amor que fará feliz de novo teu coração. Jesus é a luz que você procura. Jesus é o caminho que você procura. Jesus é o amor que fará feliz de novo teu coração. Você precisa de Jesus, olhando em seu rosto posso ver tua aflição, a tua dor. Esse seu medo não podes continuar assim, seus dias vivendo por viver, sem sequer saber pra onde ir. Uma palavra de esperança eu vi. Jesus é a vida que você procura. Jesus é o amor que fará feliz de novo teu coração. Jesus é a luz que você procura. Jesus é o caminho que você procura. Jesus é o amor que fará feliz de novo teu coração.
Verdes Florestas, a sua rádio.
Jesus, misericórdia.
Rádio Verdes Florestas apresenta, a partir de agora, o programa Gotas de Misericórdia. Apresentação, Padre Guilherme Stader e Graciete Oliveira. Reze conosco agora, aqui na Verdes Florestas.
Sejam bem-vindos, queridos devotos e devotas da Divina Misericórdia, para mais uma transmissão de 5 minutos de gotas da Divina Misericórdia.
Sejam bem-vindos, irmãos, para mais uma transmissão de gotas de amor da Divina Misericórdia.
Lembre-se do nosso ditado: tudo que você agradece,
cresce.
E tudo que você esquece,
desaparece.
Vamos então meditar mais uma invocação dos louvores da Divina Misericórdia, para que cresça em sua vida a graça e a bênção de Deus. Então escuta esta gota dos louvores da Divina Misericórdia.
1566. Minha filha, sempre me és agradável pela tua humildade. A maior miséria da alma não me impede de me unir a ela. Mas onde há orgulho, aí eu não estou. Que maravilha, queridos irmãos. Olha hoje o que Jesus veio dizer para nós através desse diário. Ele veio nos garantir a união dele conosco. Nós que somos pecadores assumidos, que precisamos do Senhor. Ele disse: sempre me és agradável pela tua humildade, querida filha, querido filho. A maior miséria da tua alma não me impede de me unir contigo. Mas onde há, o Senhor dizendo, onde há orgulho, aí eu não estou. É o Senhor nos chamando, nos convidando para sermos humildes, para sermos criaturas humildes no nosso interior. Muitas pessoas andam, às vezes, de cabeça baixa, com as roupas rasgadas, com o pé descalço, e acham que isso é humildade. Não, queridos irmãos, a humildade é uma alma saber que ela é dependente do seu Senhor, que ela é dependente do seu Salvador. É o Senhor chamando hoje eu e você para sermos dependentes dele.
Muito bonito. Então, esse ensinamento é baseado no capítulo 14, versículo 11 do Evangelho São Lucas, onde lemos esse trecho: porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Olha que coisa importante. Jesus, né, nos mostra que em torno dessa verdade se compreende todo o mistério da salvação. Jesus divide as pessoas em duas classes: aqueles que se exaltam, se glorificam, se acham mais e maior que os outros, e aqueles que são humildes, que têm noção que tudo depende de Deus e nada, finalmente, de nós. Então, vamos lapidar, vamos formatar o nosso coração conforme este divino ensinamento. Jesus mesmo se declara o mais humilde, né, de todos os servos. E também ele descaracteriza, né, todos aqueles que querem ser mais que os outros. Só basta lembrar, o homem mais orgulhoso, o ser mais orgulhoso, foi o Satanás, né? Pois ele foi precipitado no mais profundo dos abismos, que é o inferno. Jesus, que foi o homem ser mais humilhado, foi exaltado acima das nuvens e é mais, vamos dizer, honrar com todos os poderes. Então vamos rezar a cura do nosso coração, que tínhamos sempre um coração humilde e simples. Ó Jesus, que vosso sangue puro e saudável circule no meu organismo doente e pulse em mim uma vida saudável e vigorosa, se assim for da vossa vontade. Amém. A todos vocês desejamos um dia muito abençoado, em nome de Jesus.
Misericordioso.
Amém. Amém.
Jesus, misericordioso, eu confio em vós.
Você ouviu o programa Gotas de Misericórdia. Apresentação, Padre Guilherme Staver e Graciete Oliveira.
Verdes Florestas, a sua rádio.
Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos.
E nesta quarta-feira, dia 8 de julho, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. No caminho vocês anunciem: o reino dos céus está próximo. Mateus 10, versículo 5. Jesus chamou os 12, deu-lhes poder sobre a doença e sobre o mal e os enviou em missão. Entre outras coisas, recomendou que avisassem ao povo que o reino estava próximo. O evangelista Mateus, por escrever seu evangelho entre comunidades formadas por judeus, evita dizer o nome Deus. Substitui então por céus, reino dos céus. 12 é uma representação do povo de Deus e de sua organização, de sua liderança. O povo do Antigo Testamento era o povo das 12 tribos, dos 12 patriarcas. A escolha e o envio de 12 líderes mostra a intenção de Jesus. Ele está construindo um novo momento do povo de Deus, o povo que estará unido a Deus pela nova e eterna aliança. Jesus dá várias instruções aos 12. De uma forma ativa, eles se associam à missão de Jesus. E a missão de Jesus está descrita um pouco antes, no final do capítulo 9. Jesus, vendo as multidões, se compadeceu delas e as ensinava, pregando o reino de Deus e curando as suas enfermidades. Compadecia-se de sua situação e lhes anunciava o reino de Deus, que chegara com ele para a liberdade e salvação de todos. Eles deviam anunciar que o reino estava próximo, isto é, aproximou-se, chegou para eles. O reino é Deus nos salvando em Cristo. Assim, os apóstolos, pelo caminho, devem avisar ao povo essa novidade, com palavras, mas também com gestos e ações, onde se reconheça que Deus está agindo em favor do seu povo necessitado. O reino é Deus nos libertando. É isso que está sinalizado nas curas de enfermidades e expulsões de espíritos impuros. Reconhecemos com gratidão que a Igreja de Cristo é apostólica. Apostólica porque Jesus a fundou sobre a fé dos apóstolos, proclamada por Pedro. Apostólica porque nasceu da pregação dos apóstolos, testemunhas do ressuscitado, enviados a todo o mundo. Apostólica porque está em comunhão com o apóstolo Pedro, a pedra sobre a qual o Senhor quis construir a sua igreja e lhe confiou as chaves do reino dos céus. Meditando o evangelho do envio dos 12, nós nos damos conta do amor de Deus que vem nos encontrar, da presença de Jesus, que continua nos buscando e nos encontrando nos caminhos de nossa vida e de nossa história. Nossa tarefa é também avisar a todos que o reino do amor de Deus chegou, vencendo o ódio, a dor, o pecado. Essa é a boa nova, o evangelho a ser anunciado, a grande novidade a ser comunicada. A presença redentora de Jesus entre nós. Vamos guardar a mensagem. A missão de Jesus é anunciar o reino de Deus. O reino de Deus é o próprio Jesus entre nós, nos libertando. Ele anuncia o reino com a pregação, mas também o concretiza com ações pelas quais as pessoas estão sendo resgatadas da doença, da exclusão, da dominação do mal, do pecado. Escolhendo e enviando 12 em missão, Jesus está visivelmente construindo um novo momento de organização do povo eleito em aliança com Deus. A missão dos 12, como a de Jesus, é anunciar a proximidade do reino. O reino, por meio de Jesus, se aproximou de nós, está bem pertinho. Agora é só a gente abrir as portas para acolhê-lo, as portas do coração, de nossa vida familiar, de nossa vida em sociedade. No caminho, vocês anunciem, o reino dos céus está próximo. Mateus 10, versículo 5. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, mandaste os 12 anunciar ao povo pelo caminho que o reino de Deus está próximo, que o céu se aproximou para resgatar e sarar toda ferida. A nós que vivemos imersos em um mundo materialista, essa palavra, Senhor, nos consola. Deus não nos esqueceu. Ele vem ao nosso encontro com o seu reino. Concede-nos, Senhor, que não percamos o horizonte da vida eterna, mesmo carregando os fardos de nossa existência, as voltas com as tarefas de cada dia. Que no corre-corre de nossa vida permaneça sempre no nosso coração esse sentido do teu reino, reino de amor e justiça que começa aqui, mas só se realiza plenamente na eternidade. Dá-nos, Senhor, viver lembrados e embalados por essa verdade do teu amor. O reino está próximo, está pertinho de cada um. É só abrir a porta do coração e deixar-te entrar. Tu anuncias o reino, tu fazes o reino de Deus acontecer entre nós com tua palavra e teu poder restaurador. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz, e te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Repita várias vezes durante o dia de hoje aquela palavrinha do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino.
Quando vemos que um só morreu por todos, e quem vive só por Ele quer viver, o amor de Cristo nos impele. Eis-nos, ó Senhor, para a missão.
O amor de Cristo nos impele. Eis-nos, ó Senhor, para a missão.
Do temor do Senhor Deus compenetrado, procuramos todo mundo convencer. O amor de Cristo nos impele. Eis-nos, ó Senhor, para a missão.
O amor de Cristo nos impele. Eis-nos, ó Senhor, para a missão.
Olá, Padre João Carlos. Veja, eu sou Ezequiel, cidade de Aracaju. Sua mensagem é uma referência espiritual, uma palavra de vida que é exemplo. Eu procuro, desde que eu tenho conhecimento, Eu procuro colocar em prática o seu evangelho diário, sabe? É um alimento forte para o meu espírito, para a minha vida. Tenho orado muito a Deus e agradecido também por ter encontrado um caminho na internet que ajuda nessa estrada da santificação. Sou casado, tenho uma filha, uma esposa maravilhosa. Eu acho que tem praticamente mais de 10 anos que eu recebo suas mensagens e também ajudo a divulgar. Quando é que vem aqui na nossa cidade? Um abraço, fazer um show bacana.
Ô Ezequiel, está nas mãos de Deus. Vamos aguardar o tempo dele. Fico feliz com a sua participação, especialmente pelo esforço que você está fazendo para praticar, viver a palavra. Isso é que faz a diferença. Deus o abençoe. Nesta quarta-feira, nós estamos de partida para o Amapá. Vou acompanhando 20 jovens universitários para uma experiência missionária de 12 dias na Diocese de Macapá. Por favor, reze por nós. Até amanhã, se Deus quiser.
Rádio para a Família, Verdes Florestas.
Quero entregar meus males e pecados em tuas mãos, amado Jesus, alivia os meus fardos. Que atraso meu caminho para a salvação. Quero te amar, minha vida transformar, buscar algum sentido. No seu pão quero comer, minha vida oferecer, meu tesouro é você.
Que esta canção toque o nosso coração, que esta canção nos coloque diante da presença do nosso Deus. Canta comigo, Padre Antônio Maria.
Cuida do meu coração, toma conta de mim, cuida do meu coração, é o que eu peço pra mim.
Cuida do meu coração, vem tomar conta de mim. É o que eu peço pra mim.
O que posso falar pra quem tanto me faz?
Mas que prece eu farei se o meu Deus tudo fez?
Minha casa sorri.
Só uma coisa eu sei, meu Pai, ainda me resta pedir.
guarda do meu coração. Vem tomar conta de mim.
Cuida do meu coração. É o que eu peço.
Padre Antônio Maria, nos colocarmos na presença de Deus, que cuida de nós, que cuida da nossa família, que cuida do nosso coração.
É verdade, Freirã, ele cuida das aves e dos lírios, como não vai cuidar de nós que somos seus filhos? O meu barco vai bem,
meu barco vai bem,
minha casa sorri.
Só uma coisa eu sei, meu Pai, ainda me resta pedir.
Cuida do meu coração. Vem tomar conta.
Contar uma coisa, você está na Verdes Florestas, a número 1 no coração.
A Rádio da Família, Verdes Florestas.
Café com Notícias, o seu café da manhã com notícias, de segunda a sexta, às 6 da manhã, só aqui na Verdes Florestas. Apresentação, Nonato Costa.
Zona Agro, Juruá. Tô em casa, já vou me achegar. Compro medicamento, vacina, ração, a semente, a minha botina, adubo, sal, mineral, ração para o meu animal. Só na Agro, Juruá. Tô em casa, posso pechejar. O nome dela eu digo e repito: é a Agro Juruá. Juruá, Juruá, Juruá. Juruá.
Seja bem-vindo à Agropecuária Agro Juruá. Temos tudo em produtos agrícolas, pecuários, ração para o gado, cavalo, peixe, suíno, rações e acessórios pet, medicamentos e vacinas, adubos, sementes de pastagens, moda country, selaria, arames, telas, ferramentas e muito mais. Tudo com preço e o prazo que ninguém tem. Na Avenida Desembargador Távora 282, no centro. Fone 3322-7036. Lugar de quem planta e cria tem nome.
Agro Juruá.
Verdes Florestas 95,7.
Você vai ouvir agora o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, que a paz do Senhor esteja com você. Nós estamos na quarta-feira, quarta-feira mariana, E clamamos neste mês de julho, Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra evangelizar, é preciso. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe do Santo Escapulário, intercedei por nós. Também estamos no nono dia da novena de São Bento. São Bento, livrai-nos de todos os males. Saúdo a todos, a partir da Rádio Evangelizar, de onde tudo começa, as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelo YouTube Padre Manzotti Oficial e pelos aplicativos da Associação Evangelizar é Preciso e todas as plataformas digitais. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus amado, vamos pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós, pedindo a Nossa Senhora do Carmo, valei-nos mãe, valei-nos madrinha da obra evangelizar é preciso. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos. Atenção pela atitude. Chamou, convidou e faz o mesmo conosco. Também nos chama. E continua o texto. Deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus, de curar, segundo ponto, todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Alfeu, seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Jesus escolhe 12, os chama e os envia. Eu e você fomos chamados a ser cristãos pelo batismo. É uma ação salvadora e redentora de Deus em nós. Não, eu escolhi ser batizado. Eu que batizei meu filho, minha filha, mas nós esquecemos que o desejo foi despertado por Deus. Foi Deus que nos despertou. Foi Deus que nos instigou. A fé é dom. É a ação primeira de Deus com o nosso aceite. É verdade. Somos chamados e somos enviados no mundo hoje. Enviados a quê? A expulsar os espíritos maus. E como o mundo está sob a ação do espírito mal, da discórdia, da desavença, da disputa do poder, Nossa Senhora, nos ajude, mãe, porque também somos chamados a curar todo tipo de doença e enfermidade. Ajude-nos, mãe, anunciar que o reino dos céus está próximo. Nossa Senhora, a obra evangelizar lhe é consagrada. Ajude-nos, Mãe, a vivermos esta dimensão do envio, da missionaridade. Ó Santa Mãe, se acaso eu cair, me ajude, Mãe, me ajude a levar a minha cruz, a missão evangelizadora. Ajude-nos, Mãe. Cada um pense onde Deus está pedindo, seja no teu prédio, seja no teu grupo de oração, seja no teu ambiente de trabalho. Nós temos uma missão. Nós somos cristãos em todos os lugares. Somos chamados. Nossa Senhora, neste mês consagrado a Ti, Mãe, nós queremos colocar os nossos irmãozinhos doentes, necessitados, adoentados. Queremos colocar os desempregados. Ajude-nos, Nossa Senhora. E ajude aqueles que mais precisam hoje. Tem alguém em particular que você quer rezar? Diga o nome desta pessoa. Seja da tua família. Seja um amigo, uma amiga. Ajude-nos, Mãe. Peça a teu filho que dê saúde a esta pessoa doente, prostrada na depressão, angustiada nos dissabores da vida. Nossa Senhora, peça a Jesus por esta pessoa de modo particular que me vem à mente agora. Diga o nome da pessoa, pense no rosto da pessoa. Se passar um WhatsApp para você, olha, reza por mim, agora é hora. Nossa Senhora, nossa Mãe querida, presente de nosso Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz, leve os meus pedidos, me proteja, eu vos suplico, nos caminhos que me levam a Jesus. Ó Santa Mãe, ó Santa Mãe, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, do teu Filho Jesus. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós, Mãe. Portanto, durante todo este programa, Maria está atenta às nossas preces, está atenta aos nossos pedidos. Nós só começamos o programa. Nós voltamos com partilha de vida. A leitura orante de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, e muitos testemunhos que edificam. Volte comigo, chame um amigo, uma amiga. Voltamos já.
Momento Saúde, Joy Suplementos.
Já estamos de volta, esse é o Momento Saúde. Eu ouvi o relato de uma mãe desesperada. O filho se acidentou de moto e aí estava lá cheio de parafuso na perna e tal. Precisava de uma cirurgia, fazer uma cirurgia. E aí, precisa da cirurgia e vai, entra na fila. Já há 3 meses. 3 meses e nunca chega a vez dele. Quando marca, acontece alguma coisa. Na mesma semana alguém liga e desmarca. Você já passou por isso? Não queira passar. Quando a gente fala aqui do magnésio, a gente está falando de um suplemento que vai acelerar a cicatrização e evitar esses problemas,
né, Manu? Claro, e a recuperação é muito mais rápida, né, Vanderlei? O nosso magnésio ele tem essa função, ele é muito poderoso no relaxamento muscular, no processo de cicatrização. Para quem tem doenças crônicas, diabetes tipo 2, ele melhora a sensibilidade da insulina.
Aquelas feridas que o diabético tem.
Melhora muito. Ele acelera o processo de cicatrização. Quem tem varizes também é muito indicado. Inchaço nas pernas, nos braços, má circulação, deve usar o nosso mineral da vida. Vanderlei.
O que você consegue fazer para quem quer conhecer, experimentar e estar sem dinheiro?
Conhecer. É. Eu vou dar 1 mês de graça. Você é presente. Você tem que ligar agora. É 1 mês de graça e tem mais. só começa a pagar o kit só daqui 45 dias. Ligue 0800-591-7819.
Querido povo de Deus do Paraná, eu tenho um convite muito especial para você e sua família. No sábado, dia 18 de julho, estarei em Guarapuava para celebrarmos os 60 anos da Diocese. Um jubileu que marca 6 décadas de evangelização, fé e serviço ao povo de Deus. O encontro acontecerá no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. Às 5 horas da tarde, teremos a missa presidida por Dom Hamilton Manuel da Silva. E em seguida, apresento o meu novo show de evangelização. Espero por vocês. Evangelizar é preciso.
Reze comigo a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Amado filho e filha, nós estamos na quarta etapa da campanha extra de Jesus das Santas Chagas. E nós estamos no mês de Nossa Senhora, nossa madrinha, né? Portanto, você recebeu junto com o jornal do Evangelizador um boleto extra, um branco e um verde. É o boleto extra. Por isso, nos ajude, faça a sua colaboração, é a chaga do pé esquerdo, lembrando a esperança. As ações concretas e por que nós estamos pedindo uma doação extra, eu lhes explico. O transmissor em Fortaleza está funcionando, mas está com um sinal comprometido. Há o risco de parar a transmissão. Precisamos trocá-lo. Por isso, faça a sua doação. Eu peço ao Brasil e ao mundo a colaboração, mas de modo particular a você de Fortaleza. Você não quer perder o sinal em Fortaleza, né? Faça a sua doação extra. Precisamos fazer melhorias de manutenção na Terra Prometida, na obra Evangelizar é Preciso. E quem participar de todas as etapas vai receber esta flâmula com Jesus das Santas Chagas, sinal da nossa devoção, cura e libertação. Como você pode doar? Você está vendo a bênção. Você pode doar através do boleto, ou você pode doar através do Pix, que é o CNPJ da obra Evangelizar é Preciso, 07-634-465-0001-43 ou pelo QR Code que está na sua tela. Faça sua doação na quarta etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas. Campanha extra. Muito obrigado. Nathalie, que a paz de Jesus esteja com você, Nathalie.
Bom dia, padre.
Deus. Deus abençoe. De onde você fala?
Eu falo de Magda, São Paulo.
Magda, São Paulo. Sim. Opa, acho que é a primeira vez que eu atendo alguém, converso com alguém de Magda, São Paulo. Como é que você me acompanha aí, querida?
Só que eu acompanho pela Sky, pelo YouTube ou pela Rádio Assunção do Jade.
Que maravilha, uma fartura. Diga lá, Nathalie.
É, eu quero contar o testemunho da minha sobrinha.
Como é o nome dela?
Giovana.
O que aconteceu com a Giovana?
Hoje ela está com 17 anos.
É.
Ano passado, entre outubro e novembro, ela teve um caso pela segunda vez de anorexia e um transtorno psicológico. Ela chegou a ser internada, né, no hospital psiquiátrico por 15 dias. Ela meio que saiu fora de si, ela entrou no mundo, como diz o psiquiatra, no mundo paralelo.
Entendi.
Ela não comia, ela não bebia, ela não colocava água na boca nem para escovar os dentes.
Misericórdia.
Ela não se alimentava de forma nenhuma. As únicas coisas que ela falava era não é necessário e já comia o suficiente.
Entendi.
E a gente não ouvia a voz dela quase, ela falava muito baixinho. A impressão que a gente tinha até que ela poderia, se isso realmente acontece, sei lá, está possuída por alguma coisa. Ela estava muito diferente.
Entendi.
Muito diferente. Ela estava totalmente fora da realidade do que ela era.
Debilitada e transformada.
Isso. Muito. Foi coisa assim, em um mês ela se transformou.
Entendi.
Ela já havia tido um caso de anorexia, que foi curado.
Tá.
E ela voltou novamente a esse caso.
Sim.
Hoje ela se tratou, hoje ela está bem, ela já engordou, hoje ela escreveu um livro, depois que ela teve essa experiência dela no hospital psiquiátrico, ela escreveu um livro.
Puxa vida, é. Que bom ela partilhar tudo que ela passou para que outras pessoas que por acaso estejam com problema possam se sentir fortalecidos na luta, não é?
Sim, ela é uma menina muito inteligente.
Acredito.
Sabe, ela é muito. Ela não tem uma falta na escola e uma nota baixa.
Então, né? E ela está bem agora?
Agora ela se recuperou.
Então, primeiro nós vamos dizer: obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus.
Graça recebida.
Graça recebida.
Graça testemunhada.
Graça testemunhada, toca o sino,
sacristão. Isso. Mas, Nathalie, eu preciso fazer uma pergunta antes que você continue. Sim. Ela continua sendo acompanhada?
Sim. Ela, o tratamento dela agora é para a vida toda.
Isso.
Não fez com laudo se ela tem esquizofrenia ou qualquer outro problema psicológico, mas o tratamento dela agora é para a vida toda.
Exato. Essa consciência é importante. Essa importância de um acompanhamento.
Isso, ela não tinha essa consciência, hoje ela tem.
Que bom, louvado seja Deus.
Isso.
Quer deixar alguém em oração, querida?
Quero deixar minha família, eu gostaria de pedir para o senhor também oração, para que eu consiga passar num concurso.
Tá.
Eu estou tentando muito, bato na trave e não consigo.
Tá.
Mas
bom.
Mas consiga passar num concurso e consiga ganhar uma casinha, que vai ter agora sorteios das casinhas, que eu preciso muito para eu e meu filho morar.
Entendi.
Mas assim, deixar minha família em oração, minha mãe.
Então vamos, reze comigo, São José.
São José.
Eu recomendo.
A causa.
Da minha casa própria.
São José.
Intercede a Jesus por mim. Amém. Você vai testemunhar, tá bom, Nathalie? Que Deus abençoe lá de Magda, São Paulo. Ela citou a Sky 586, também YouTube, Padre Manzotti Oficial, inclusive se inscreva. E na Rádio Assunção de Jales, São Paulo, que pega ali Bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas, da Diocese de Votuporanga. Filhos amados, filhas queridas, escutem esse testemunho que foi deixado para nos edificar na fé.
Aqui é o Wilma Maria, falo de Recife, Pernambuco.
Pois não.
E hoje eu venho dar um testemunho de uma graça que eu recebi.
Sim.
No dia 13 de maio de 2026, dia de Nossa Senhora de Fátima.
Olha aí,
sou
gente.
Casada já há alguns anos. E devido a várias coisas que aconteceram em nossa vida, acabamos nos distanciando de Deus e da igreja. Eu retornei, porém meu esposo não retornou. Mas de novena em novena, de programa em programa, de missa em missa, eu sempre pedi a Deus que no momento certo, que da vontade dele, tocasse no coração do meu esposo e que ele voltasse ao primeiro amor, que é Jesus. Meu esposo, ele me falou que me vendo, indo me levar para a igreja, mas ele não entrava. Depois de um tempo, no dia 13, no dia de Nossa Senhora de Fátima, ao amanhecer,